Music Podcast, o podcast de produção musical.
E aí, galera, beleza? Como vocês estão aí? Hoje aqui no Music Podcast a gente tem o José Carlos Pires Jr., vulgo Zé Pires, mais conhecido, o Ranzinza da Fatec. E aí, Zé, como é que tu tá?
Beleza, tamo aqui, né? Passando por esse período difícil, querendo voltar pra Fatec, correndo, mas não tá muito fácil, não. Vamos ter que tentar se adaptar por aqui mesmo. Trouxe um monte de coisa minha que tava lá pra cá pra poder dar aula também. E as aulas estão acontecendo daqui mesmo. Cada professor tá na sua casa e tá rolando, tá funcionando. Eu achei que ia ser difícil, mas é que não tá tão difícil assim, não.
Levou como é que é o nome? A ex-machina?
Eu trouxe ela pra cá, a C-Port, né, da Torsim, trouxe os meus processadores, trouxe meu monitor, trouxe um monte de coisa pra cá, né, e aí eu não tinha mais espaços em casa, né, depois que o estúdio ficou pronto, inclusive a minha mesa, Estúdio R, tá lá, né, tô querendo trazer pra cá, mas ela é enorme, né, deve dar uns 2,5 metros, então aqui, né, nem tem tanto canal pra ligar, né, tipo, mas pelo menos ela fica aqui, tadinha, tá lá guardado.
Pelo menos você tem uma companhia pra dormir aí, dorme abraçado com a mesa.
Pelo menos eu vejo ela, né, limpar entre botões é um negócio assim super legal, quando você tem 36 canais pra limpar entre botões, aí é super legal mesmo, né? Você fica o dia inteiro e não limpa, você fica tudo sujo.
Nossa. Agora me trouxe algumas lembranças aí. Aquela mesa enorme na Fatec, aquela. Era uma bênção que a gente não tinha que limpar, né? Eu acho que tinha que colocar isso daí pros alunos lá como uma matéria.
E aí já vai limpando. Então, estágio, né? Estagiário. Você entra e vai limpar as coisas. Estagiário hoje em dia não quer fazer mais isso, não, rapaz. Quer só lançar disco. Estagiário da Fatec só quer saber de lançar disco. Não quer saber nem de soldar cabo. Eu acabo tendo que soldar, porque. Galera quer ser só produtor fonográfico mesmo.
Convenhamos, é chato pra caramba. Mas enfim, pra galera aí que tá meio perdido, o José Carlos, o Zé, vou chamar de Zé porque é assim.
É assim mesmo.
A gente chama ele de Zé. Ele é professor da Fatec, você está coordenador agora, né? Coordenador do curso
já
de produção fonográfica.
Segundo mandato já.
Olha, segundo mandato. Depois aí é presidente do Brasil, hein?
Não. Depois aí. Eu vou voltar só pra gravadora e chega desse negócio de coordenador de curso. Não quero mais.
Enfim, eu convidei ele aqui pro podcast hoje, porque eu passei por lá. Eu sou um aluno formado do curso de tecnologia em produção fonográfica na Fatec. Um curso gratuito. É um curso muito bom, um curso com ótimos professores. E eu não tô falando isso porque o Zé tá aí não, mas são ótimos professores mesmo. Pessoas incríveis, com currículos incríveis. Bom, Zé, antes da gente chegar um pouco no papo da Fatec, a gente quer saber um pouquinho da tua história aí. Como que tu começou na música?
A história
que veio
é longa,
primeiro,
né?
A música ou a produção? O ovo ou a galinha?
Na verdade, veio música primeiro. Eu comecei... Eu não nem fui criado para isso, né? Na verdade, eu sou filho de engenheiro agrônomo, né? E fui criado muito para ser engenheiro agrônomo mesmo. Só que, em algum momento, meu pai me deu um violão que tinha parado lá em casa. Inclusive, tenho esse violão até hoje. E tipo, vai fazer alguma coisa, aprender alguma coisa. E aí, tomei gosto pela música. Isso foi em 93. Eu ganhei esse violão, né? Acho que tinha uns 12 ou 13 anos, e já sabia que tinha um curso de música em Londrina, né? Então, coloquei na cabeça que queria fazer música em Londrina, para desespero geral, né? Da família, né? Como é que vai sobreviver o pobre coitado desse? E fui para lá, passei no vestibular em 95 para 96. 96 entrei na faculdade e logo me envolvi com o estúdio de lá, né? Chamava Laboratório de Música Eletroacústica, por conta de um laboratório para música contemporânea. Comecei a compor música contemporânea e mexer com equipamento. A gente, naquela época, era tão bizarro assim, que o computador estava chegando nos estúdios, né? Então, estúdio não tinha computador. 96, estúdio era a DAT, mesa de som e processador físico. Não tinha, tudo analógico, né? Digital, mas assim, workflow analógico, né? Editar a gravação, isso não existia. E aí a gente tinha um Pentium 2. Eu lembro que esse Pentium 2 estava lá com uma interface. Nossa, eu nem lembro que interface que era. Uma interface embutida dessas de placa, assim. E eu lembro que para aplicar um delay numa peça, assim, numa música, era 10 minutos. Então você fazia um preview do delay, como é que ia ficar, e saía. Deixava ele lá rodando e voltava. E aí o computador foi entrando e eu fui trabalhando com isso. E ao mesmo tempo também tocando flauta, né? E adotei flauta como instrumento, apesar de ser violonista também. E quando eu me formei em 99, eu falei, pronto, agora lascou, né? Não tem o que fazer da vida, eu vou ter que me virar. E aí apareceu naquele ano a Unesp tinha atrasado o processo seletivo do mestrado, e eu entrei no mestrado para trabalhar com inteligência artificial na Unesp e, de certa forma, música e tecnologia também, né? No mestrado de ciência cognitiva e filosofia da mente, e eu fui para lá para poder pesquisar máquinas compositoras, máquinas autônomas compositoras, né? Essas, tipo, processos de composição autônoma, que é, às vezes, assim, a gente acha que isso é difícil, uma máquina compor como um ser humano, mas, assim, na verdade é bem mais fácil do que se imagina. A gente já via em 2000 coisas assim, difícil de distinguir a inteligência artificial de um ser humano, assim, era bem complicado. E comecei a trabalhar com isso nessa época também. Em 2002, acabou a bolsa. E aí falei, pronto, agora lascou mesmo, né? Agora eu vou ter que trabalhar de alguma maneira. E por sorte, em setembro de 2002, quando acabou a minha bolsa, abriu o concurso para minha vaga. Para a vaga do meu professor de flauta na UEL, onde eu tinha estudado. E aí começou a minha carreira como professor universitário. Passei no concurso de flauta, já recebi história da música e prática de música em conjunto. Fui trabalhando com essas disciplinas. E aí em 2003, a faculdade, que é a Unoeste, em Presidente Prudente, tinha um curso que estava sendo criado que chamava Música e Tecnologia. E esse curso precisava de um professor com mestrado. Eu já tinha mestrado e eles começaram a buscar na região professores com mestrado e me perguntaram se eu queria dar aula lá. Eu falei, beleza. E esse curso era parecido com o que é produção fonográfica. Não é igual, mas era parecido. Mas em 2007, o MEC determinou que os cursos que fossem parecidos com produção fonográfica se enquadrassem no catálogo de produção fonográfica, mexessem na grade e adotassem esse nome, produção fonográfica. E aí foi o que aconteceu. Foi o eu já trabalhei no primeiro curso de produção fonográfica do país, em 2007. Então, assim, não tinha só o de da Unoeste, mas ali eu fiquei trabalhando até 2010, se eu não me engano, em 2009. Em 2009, eu passei no concurso para o Conservatório de Tatuí para dar aula e vim dar aula para cá, né? E já não estava dando aula mais em Prudente, mas estava para cá. Nesse tempo, tive uma produtora de vídeo em Campinas, trabalhei com bastante vídeo com artista também, assim, produzindo vídeo, e passei no concurso. E aí, no ano seguinte, o governador veio aqui para criar o curso de produção fonográfica. Eu falei, opa, já dei aula num curso desse, tô aqui, vou esperar abrir uma vaga para mim, né? Quando abriu a vaga de disciplina de técnicas de gravação, eu prestei e passei. Difícil, né? Naquela época também, professor com mestrado, que já tivesse experiência no curso de produção fonográfica, era difícil eu não passar, né? Passei e fui ficando com o conservatório e com a FATEC, e aí logo de cara o Luiz Antônio, que era o coordenador, falou assim, bom, agora a gente tem que montar esse curso e eu preciso de você para desenvolver o estúdio do curso, né? Porque o Luiz Antônio é de uma outra área, ele é de logística, né? Então, eu peguei, juntamos, eu e o Davidson é arquiteto, que já era professor da disciplina de acústica aplicada, acústica de salas, falou, vamos fazer esse, desenhar o estúdio, né? Como é que era, né? E eles falaram, vocês têm carta branca, o governador falou que até 7 milhões vocês podem investir para poder criar esse curso. E o que era ótimo, né? Se não tivesse chegado numa crise em 2013, começou a apertar 2015, apertou muito, né? A crise. Uhum. O curso começou em 2010, então a gente conseguiu, do plano original, gastar todos os 7 milhões, mas não conseguiu adquirir boa parte dos equipamentos que eram parte do plano, porque o dólar subiu, disparou, foi lá para a estratosfera, né? A gente no começo trabalhava com um dólar de 1,80, se não me engano, 2015 já estava 2,60, a gente achava que era caro, nem sabia.
Mal sabia que hoje...
Nem sabia onde a gente ia parar, mas a gente conseguiu na época, como plano, como o que foi proposto pelo Centro Paula Souza era, a gente precisa, vocês podem criar o melhor e mais sofisticado curso de produção fonográfica do país. façam. Aí a gente foi atrás do melhor, né? Que tinha de melhor. Compramos os... A gente tem umas 200 unidades de microfone. Então, assim, foi selecionado a dedo tudo que poderia ter, né? A gente pensou no estúdio como uma infraestrutura que pudesse atender desde um grupo pequeno até uma orquestra. Então, da sala de aula, a gente projetou que nenhum aluno poderia ficar sem assistir a aula inteira, né? Imagina que você tem uma orquestra numa sala de aula, né? Como é que você faz para ver? Então, assim, a projeção da sala em forma de arquibancada e arena, né? Então, você consegue olhar para dentro da sala de gravação e ver ali a técnica, né? No nível mais rebaixado. Então, eu e o Davidson, a gente projetou isso. O Davidson desenhou tudo isso, né? Eu coloquei as necessidades. O Davidson planejou e falou, é isso que a gente vai fazer. E colocou aquilo lá, desenhou o projeto foi aprovado e entrou em construção. E demorou para ficar pronto. Quando ficou pronto, toda a alvenaria ainda teve toda a parte, uma nova licitação para a parte de madeira, madeiramento, tratamento acústico, tudo. Então, ó, acho que o estúdio ficou pronto agora em tem uns 3 anos, de 10 anos de curso, acho que ficou pronto em uns 3 anos. E foi, eu transformei o meu projeto. Foi 2018, né?
Eu lembro porque eu saí em 2000, eu terminei em 2017.
Aí você não viu o estúdio pronto, né? Tipo, você viu ele em fase de construção.
Mas eu voltei em 2018 pra tocar lá, que foi um negócio muito legal.
Ah, também. É verdade. Você veio por conta do FICA, né?
Sim.
E aí, no final das contas, eu transformei o meu projeto de pesquisa, que era técnicas, núcleo de técnicas de gravação, na gravadora experimental, porque já sabia que quando a gente montou o estúdio, e aí o que acontece? Você monta um estúdio desse tamanho, você fala, bom, eu tenho a fábrica. Então, eu tenho a fábrica, eu tenho os músicos na cidade, tá uma cidade cheia de músicos, eu tenho um monte de gente, a gente não precisa cobrar um centavo de música, a gente pode fazer tudo de graça, a gente pode escolher, desde que o aluno participe de todas as etapas, essa é a prerrogativa, né? Então, ficou certo que, beleza, vamos fazer, entrar pro cenário mesmo como produtor, pra valer mesmo, produzir disco. E aí, o primeiro disco foi A Arte da Fuga, do quarteto Quintessência de Flauta, que são pessoas que eu conheci e que já estavam precisando de um apoio, justamente gravar custa, né? E aí eu lembro que na época até ofereci um apartamento meu, falei assim, ó, vocês ficam nesse apartamento para vocês poderem não terem custo nenhum, eles ficaram uma semana gravando, e esse disco foi lançado internacionalmente, né? Então essa foi uma grande conquista, porque o disco foi lançado na Alemanha, e depois tem, hoje em dia, na Megastore, no mundo inteiro esse disco, né? Porque é um selo alemão de música clássica bem legal. Depois de lá pra cá, já foram 14 discos e uma cacetada de single, né? Então a gente tem um disco atrás do outro, 2 ou 3 por ano. Em janeiro, que era pra eu ter tirado férias, não fiquei. Fiquei lá gravando o disco com a molecada lá dos estagiários. E é isso, assim, é uma carreira que não é muito ortodoxa, né? Eu fico oscilando entre ser instrumentista e produtor e professor, mas na verdade, se for me perguntar o que que eu faço mesmo, é ser professor, né? Eu tô há muito tempo nisso, desde setembro de 2002 até agora, né? Já tem 18 anos, vai fazer 18 anos agora que eu sou professor universitário, né? Então eu tenho essa experiência de vida e faz um tempo já que isso foi se consolidando. Então eu produzo eventualmente alguns discos, né? A maioria eu acompanho como gestor principal e eu toco. Ultimamente o pessoal me chama muito para tocar, né? Flauta, guitarra slide, assim. O pessoal fala, eu preciso de uma linha de guitarra slide. Eles me chamam, eu gravo e não cobro nada, porque para mim é hobby, né? Tocar é diversão, já que tem que ficar dando aula o tempo todo, né? É isso, uma carreira meio maluca, assim. As coisas foram acontecendo, mas na hora que eu vi, eu já tava lá enfiado, né? Eu não busquei nada, mas também não fechei as portas, né? Não virei as costas para a oportunidade que se abria.
Caramba, hein? Quanta coisa, hein? Você tá com quantos anos?
Eu tô com 42.
Caraca,
ainda não tem a parte de mecânico de moto, marceneiro, né? Porque o importante é saber fazer as coisas.
Verdade, eu até esqueci que você anda de moto.
Mecânico total. Ninguém mexe nas minhas motos, ninguém mexe nos meus instrumentos. Ainda faço os móveis, ainda se for preciso de casa.
Mas, pô, história pra caramba, cara. História pra caramba. É. Meu Deus. E, pô, bom, você falou bastante da FATEC, né? Você já falou de como a FATEC começou. Quais são os cursos, assim, que tem na FATEC?
De FATEC Tatuí, né? Que você tá perguntando. Isso, porque a FATEC são mais de 70 unidades em todas as FATECs. Mas a FATEC Tatuí
da produção,
tem...
Vamos focar na produção.
Então, a FATEC Tatuí tem gestão empresarial, gestão em teoria da informação, automação industrial, manutenção industrial e produção fonográfica. Cinco cursos, né?
É, ou desculpa, produção fonográfica. Eu formulei mal a
frase, né?
Na verdade, são os. Eu quis dizer quais são as matérias, o que o curso aborda.
As linhas de pesquisa do curso.
É,
eu sempre falo.
O curso aborda.
Quando o curso começou, e isso é importante a gente entender, assim, quando o curso começou, em 2010, eu entrei em 2011, né? Então, quando ele começou, o alvo dos alunos eram pessoas que trabalhavam principalmente no PA, nessa linha de som ao vivo, e que queriam mesmo era ter capacitação com relação a recurso técnico, mesmo, era isso. Então, assim, então a galera que queria também gravar, mas que já vinha com uma experiência de PA grande, muito mais do que a gente, assim, galera PAzeira mesmo, que viajava, que começou lá como hold e já estava pilotando House of Mix de show grande, assim. E essa galera foi diluindo, foi sumindo. Depois que foi passando os primeiros anos, não veio mais e começou a vir uma galera nova, que era mais de banda mesmo. Isso, sei lá, 2014, 2015. E depois entrou uma galera que era mais, assim, produção mesmo. DJ, gente de música pop. Por quê? O curso foi se colocando em três eixos principais, né? Música, áudio e gestão. Então, com o tempo, a galera começou a sacar, e a gente também, que não adiantava nada ser um curso de áudio. E curso de áudio, beleza, você aprende ali o recurso técnico, mas você vai tentar vender o seu serviço, e vender serviço é um negócio complicadíssimo e não adianta. Assim, eu sempre falo para todo mundo, você pode ser o melhor no que você faz, você pode ser o melhor, mas pode ser que você tenha um concorrente mais barato, e aí você perca o serviço e você vai ser o melhor sem trabalhar. Porque ninguém vai contratar o seu serviço se você não sabe fazer gestão da sua carreira. E no mundo fonográfico tem outra coisa, né? O artista é o lascado. Você quer ganhar dinheiro em cima do artista sem fazer ele ganhar dinheiro, você realmente está na profissão errada. Ah, eu sou maravilhoso, vou fazer o seu som ficar lindo, dane-se. O artista não tem grana, mano. O artista é o cara que apostou todas as fichas num sonho maluco de viver disso e ele não tem grana. Então, a gente sacou logo que, apesar de a gente ter uma Ferrari na mão ali, né, uma puta de uma máquina, um estúdio maravilhoso, super complexo, a gente tinha que entrar na produção ajudando o artista, que essa é a prerrogativa. Você faz o artista viver do que ele quer e a partir disso você começa a gerar, movimentar a economia que está circulando naquilo ali. Então, assim, quando o artista vai pensar num projeto fonográfico, seja um single ou um disco inteiro, ele vai precisar de todas as áreas que estão envolvidas, desde o áudio até a imagem, até mídias sociais e gestão de carreira, gestão, por exemplo, de direito fonográfico. Eu estava falando disso no meu Instagram, ninguém sabe nada sobre ECAD, né? E aí, na hora que eu comecei a falar, a galera começou a me mandar mensagem: meu, me fala se dá pra eu recuperar a quantidade de vezes que eu gravei em discos dos outros e nunca pedi pra colocar meu nome no registro do ISRC. E eu tava falando: se você faz isso, é possível de você ter uma renda. Tem gente que eu conheço que grava tanto, principalmente violinista, violista de orquestra, essa galera que é de instrumentos de orquestra, eles gravam o tempo inteiro pra música pop, pra sertanejo. E eles conseguem uma renda que cai lá todo mês, que é de direitos conexos que eles arrecadam, né? Então, a gente foi começando a perceber que o curso tem que ter essas três áreas muito claras e definidas, que é áudio, música e gestão.
Um dia em São Paulo, eu peguei um Uber que ele era músico e ele falou assim: ah, depois eu vou passar ali na Abramos e tal, não sei o quê, porque eu descobri que eu... Ele tinha acabado de descobrir o negócio do ECAD e tal, não sei o que. Ele falou assim: ah, eu tenho uma grana pra pegar lá. Ele falou que ia pegar, sei lá, coisa de 5, 6 pau, assim.
Não, mas tem. O cara com que eu falei esses tempos atrás, ele grava muito pra sertanejo e ele fala que ele ganha por mês R$800. Todo mês. Ele vai lá e recolhe R$800. Então, se ele ficar sem recolher durante um tempo, ele ganha uma grana. Porque música pop ou música, tipo, de massa mesmo, que vende bastante, cai um pingado lá pro artista e o artista não sabe. Esses dias a galera do eletrônico tava me perguntando: nossa, mas eu toco em casa de show paga a ECAD? Eu falei: claro que paga. E ela paga por difusão, né? Não é lá... No... Ah, mas e como é que eu faço para receber? Eu falei: olha, essa é a primeira coisa, tem que ser afiliado a uma associação, porque é a associação que vai brigar pelo seu direito junto ao ECAD, é a associação que te representa, né? Então tem a Abramos, tem a UBC, tem acho que mais umas 10 associações, cada uma funciona como se fosse um sindicato sindicato, de certa forma, e que vai lá e briga para recolher os seus direitos, porque os direitos estão assegurados, mas se você não vai atrás do seu direito, ele fica para a União esse direito, ele não volta para você, fica para manter o ECAD, que é um órgão que precisa de ramificação, né? Ele se espalha pelo Brasil inteiro, porque ele tem que fiscalizar toda a produção e arrecadação. Então, tem um monte de polêmica que envolve isso, né? Por exemplo, hotel paga ECAD, gente. Hotel paga ECAD para ficar música no elevador e no hall. Ali paga ECAD. E quando eles ameaçam a não pagar, a galera do pop já fica toda oriçada. Por quê? É uma fonte grande, tanto quanto rádio e quanto shopping, de arrecadação de direitos autorais, né? Então, é importante a gente ficar atento. Então, assim, a pergunta era essa. O que que tem de áreas? Tem todas essas que todo mundo procura, que é áudio e música, né? Arranjo, interpretação, essas coisas. E tem a parte de gestão, que é muito importante, que sem ela a gente está perdido, assim. A gente não, no máximo que a gente vai fazer é prestar serviço para quem não pode pagar e ficar frustrado depois, falando: nossa, mas eu estou prestando serviço para quem não pode pagar e a pessoa não, eu sou muito bom, mas ela não paga o que eu mereço, o que eu valho. Mas é claro, você está oferecendo dinheiro, serviço para quem não pode pagar, mas você tem que fazer a pessoa ganhar dinheiro, senão a coisa não vai acontecer.
Pois é. Bom, então o curso ele pega várias áreas, né? Você tava falando, eu estudei lá, né? Então eu sei que o curso ele pega várias áreas que realmente, né, vai desde do técnico até a gestão. Os cursos, inclusive, ele tem uma das matérias é gestão de carreira, né? Se eu não me engano.
Gestão de carreira, gestão de pessoas, gestão de processos, né?
Tem marketing. Tem direitos.
Produção de eventos também.
Direito
fonográfico, produção de eventos, né? É mais ou menos um terço de cada área, né?
Coisas.
É um terço de cada área. É um terço de áudio, um terço de música e um terço de gestão. Ele está bem distribuído nessas três áreas, assim.
Pô, é um curso bem legal, um curso bem completo. Eu gostei muito de ter cursado e, pô, me fez bastante diferença na vida, assim, pra várias coisas, né? Inclusive me ajudou bastante quando nesses esquemas que eu tenho fora do país, assim, me ajuda pra caramba, assim, em como trabalhar com os gringos.
É, imagino.
Pois é. Bom, vamos, já que eu tô com um professor aqui... Eu tava vendo hoje mesmo, até eu tava vendo uma palestra que era um produtor musical que ele teve um tópico que ele falou que o que é o produtor musical, o que que o produtor musical faz, porque ele tava falando para pessoas que também não são da área, né? Ele não tava falando só para produtores musicais. E é engraçado que ele é um cara que ele é voltado para a área do hip hop, do rap. Então ele mexe muito com Ableton, com Fruity Loops, com essa área do eletrônico. E é interessante que eles têm uma outra visão, assim, do que é o produtor musical. Então, eu queria perguntar para você o que é um produtor musical. Porque eu também já li o livro, por exemplo, do Gravando, do Phil Ramone.
Phil Ramone, né?
Eu comprei esse livro, eu também li aquele livro que eu peguei emprestado seu, do...
A Minha Vida Gravando
os Beatles, que é sensacional, e que é muito interessante ver o que era o produtor musical antes, e o que hoje ele representa, né? Então, eu queria que você trouxesse essa visão, porque eu acho que hoje o pessoal tem muito a visão do produtor dentro do quarto, fazendo as coisas, gravando tudo sozinho. Mas eu queria que você desse essa visão também histórica de...
Da produção, né?
Isso.
A coisa é assim, né? A gente vê hoje em dia o recorte, e olha, eu nem sou tão velho quanto vocês falam, né? Tipo, eu só tenho 42 anos. Mas a galera que é mais velha do que eu, tipo, você pega o dono do Mosh, né? Essa galera que tá com 60, 70 anos. Hã? O Fabrício, que é mais velho que eu ainda, né? Pelo menos. O que acontece? Tem uma forma de como se foi estruturando que é completamente diferente por conta do processo de transição entre a parte não computacional e a computacional. Então, assim, não adianta você pensar o mundo da produção musical sem essa divisão. Então, assim, antes da produção musical entrar o eletrônico no sentido da interface de áudio, que é a democratização do meio de produção, tudo era diferente. E quando eu via os estúdios e ia nos estúdios ali em Londrina, né, era outro rolê, gente. Não tinha computador, isso que eu tô falando. Então, como não tinha computador, era caro. Não era para qualquer um. E era caro quanto? Eu acho que era caro mesmo, tanto que é caro para uma pessoa, tipo, um dentista ter um consultório dele. Então, assim, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É caro quanto um médico ter um consultório dele. É caro quanto um industrial, né, ter uma pequena indústria. Essas coisas nunca foram baratas ao ponto de uma pessoa comum, né, um trabalhador comum ter. Então, geralmente, tinha lá uma pessoa que tinha alguma grana, e essa pessoa que tinha alguma grana entrava para o segmento produzindo. E outra coisa, naquele período antes do computador, o fonograma era vendido, e você comprava um produto físico, você levava para casa na forma de um LP, ou de um single, ou então de um CD, depois um pouco mais para frente. E esse produto físico fazia com que tivesse que ter uma indústria. E essa indústria, ela era dividida em partes. A parte que geria tudo era a produção executiva. E a produção executiva estava ligada à grana. Então, às vezes, a produção executiva gerenciava a grana que a indústria estava colocando num determinado artista. Então, tinha que dar grana. Se tinha que dar grana, tinha que ter movimento ali, cálculo e precisão. Então, a escolha de quem ia gravar era feita toda orientada sobre quanto ia se investir para produzir e quanto aquilo ia ter de retorno para uma gravadora, seja ela pequena, independente, mas tinha que ter esse trabalho de cuidado com a grana. A produção musical, que ela cuidava de como fazer aquele produto artístico, que às vezes chegava ali para eles, como uma pessoa cantando e se acompanhando de violão, virar um produto bonito, né? Sonoramente bonito, atraente. Então ele ia trabalhar nos arranjos, tudo. E tinha engenharia de áudio. Engenharia de áudio era a pessoa que fazia o equipamento funcionar, e não necessariamente a mesma pessoa. O que foi acontecendo? Então, assim, como tinha três áreas também, muito bem claras, né? A pessoa que mexe com a mesa, o Oswaldo Malaguti falou para mim, assim, eu mandava os meus técnicos, isso nos anos 80, 90, estudar fora, porque não tinha curso, então eles iam aprender consoles grandes fora, né, e traziam esse estudo fora. Então, como não tinha curso no Brasil e mal tinha fora, então eles iam estagiar em estúdios grandes lá, para poder aprender como operar, e traziam para cá esses equipamentos super sofisticados que já tinham disponível, que não era para todo mundo. Aí vem o computador. Então, em 96, na verdade, eu vi o primeiro Pro Tools Digi 001, já tinha o TDM, mas eu vi a primeira em 98, assim. Eu falei, nossa, que treco legal, você liga no computador e ele tem entradas que você liga em uma mesa, você tem umas entradas XLR que você conecta lá e vira o dono do estúdio. Beleza. E aí uma galera que eu conhecia começou a virar dono de estúdio e aí fazia isso, chutava e cabeceava. Só que o estúdio era, e sempre foi naquele momento, um estúdio para vender serviço para músico. Então, assim, o músico ficou deslumbrado e falava, nossa, eu posso ter um CD meu, que maravilha. Então, quanto custa? O cara falava, custa tanto. E o trabalho se resumia em, foda-se o dono, o músico, grava aí o que você gravar, eu edito, mixo e te entrego e tô prestando serviço. Quase como um serviço qualquer de cabeleireiro ou de manicure, ou, sabe, um serviço. Vai lá e tá aqui o que você queria. Se você quer isso, tá pronto. Se era mal feito, se não era, não interessava pro dono do estúdio. Ele só vendia o serviço. A coisa foi indo até que chegou uma hora que todo mundo tinha aquele equipamento. Então, assim, 2009, 10, interface de áudio já era arroz de festa. 2011, 12, imagina, né? Com o dólar barato, dólar menos de R$3, e você comprava uma interface boa e começou a baratear muito a produção chinesa, e todo mundo podia ser dono de um equipamento, de um meio de produção de áudio. Todo mundo podia fazer isso. E aí rolava isso, da galera chutar, né, e cabecear, mas começou a perceber que vender serviço não dava grana, porque o outro também tinha equipamento, o outro também tinha equipamento, e assim, numa mesma cidade, para você poder gravar, tinha umas 10 pessoas. Até que então uma galera começou a falar, não, a gente precisa aprender a produzir a música e fazer essa música entrar no circuito, porque ela entrando no circuito, a cadeia gira, e aí entra essa galera que você está falando agora, que é mais especializada em fazer tudo, mas fazer vender também, apostar em criar parcerias, em criar uma música que seja mais próxima do público, e o pessoal do eletrônico, do hip hop, está muito mais nessa, o pop também, mas o pessoal, e aí vem assim, um pouco da minha história, né, com o metal foi acabando, foi se esmilinguindo até que chegou uma hora que não era mais economicamente viável, e por isso ninguém investe mais em metal, porque não tem gente para ouvir metal, só velho igual eu, que tá querendo, ainda ouve, né? Eu não ouço tanto, mas...
O louco tem, enfim, o Fabrício.
A gente, os metaleiros tudo careca hoje em dia, né? E aí, é engraçado, mas é bem verdade.
O pessoal que não sabe, o Fabrício é um professor lá da FATEC também. E a gente gosta de dar uma zoada nele também.
Azucrinar ele. Ele é tecladista do Almá, do Xamã, tocou com o Angra também. Assim, é metaleiro velho também, né? Galera. Sim. Que tá tudo com mais de 40. E é isso, chegou uma hora que acabou. Então você fala, mas essa galera... que eles pensam de produção hoje é diferente. É diferente mesmo, porque historicamente é diferente. Um produtor musical tipo George Martin e tipo Phil Ramone, eles trabalhavam para uma indústria e tinham no cangote deles o dono da indústria. Esse dono da indústria falava, mano, quanto custa esse disco? Ah, minha previsão é de X milhões de dólares. Beleza, se passasse, a cabeça do cara tava ali. Então você começa a ler o livro do Phil Ramone, o primeiro capítulo, que é um dueto do Frank Sinatra com um monte de artistas famosos, e o Frank Sinatra simplesmente fugia das gravações e a orquestra inteira ali, a peso de ouro, né? Então assim, primeiro que pra gravar com ele... tinha que ficar pagamento de diária, a orquestra inteira, e ele entrava e desistia de gravação, e aí os músicos embolsavam a grana do dia e a indústria perdia dinheiro. E o produtor começava a entrar em desespero, como é que ele vai fazer para essa pessoa gravar, né? É muito maluco isso, a gente não fala muito disso hoje, assim. Mas tá voltando de uma outra forma, e agora com a pandemia, muito mais claro, ou seja, não dá para você pensar que você vai estudar para vender serviço, ou você entra como sócio do artista para fazer o mercado dele girar e você vai encontrar junto com ele o público dele. E se ele de repente for um artista que não vai ter público, você já começa a perceber que ele não é um artista viável para se produzir alguma coisa, né? Você fala, não, beleza, a sua música é boa. Eu sempre percebo isso, assim. Tem muito artista bom, músico bom, mas que não tem público, e às vezes não tem nem carisma, é antipático. E aí, mano, aí já era, porque ninguém quer ouvir. Não quer... Ah, mano, eu conheço gente. A gente produziu artista que fala assim, não, mas eu não quero cuidar das minhas redes sociais. Então, você tá lascado, porque assim, nem eu quero cuidar da minha. Mas é quase obrigação você fazer isso. Ou você cuida da sua rede social, ou você não é ninguém no mundo mais hoje. É uma pena, porque as relações parecem um pouco superficiais. Mas é uma vitrine. Então, assim, não tem como fugir, mas eu vivo... como professor, então, o meu sustento é como professor. Tudo que eu faço na produção não tem fim lucrativo para mim. Então, se eu produzo um disco, eu não cobro. Se eu gravo uma linha de guitarra, eu não cobro, porque eu tenho meu salário, eu sou professor de dedicação exclusiva da FATEC. Então, beleza. Agora, eu percebo que se eu não fizer não cuidar da minha imagem, mesmo como professor, isso impacta, às vezes, até na entrada de aluno, entendeu? Então, assim, os outros professores também fazem isso, e eu tenho feito mais, que é, temos um curso assim, que é bem capacitado, os professores são foda, tem tudo isso, porque isso atrai aluno, e o ciclo se fecha. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é muito diferente hoje em dia, mas está voltando pelo menos uma coisa, que é, não dá para você ser prestador de serviço de áudio mais, não dá. Ou você entra pro jogo e vai aprender a produzir musicalmente direito. Uhum. E além de produzir musicalmente direito, você vai ajudar a pessoa a vender o próprio trabalho. Ou você não vai ter cliente, porque gente boa em áudio tá cheio, né? Imagina, e equipamento barato, gente, o que mais tem? Então, se for analógico, é mais ainda.
É uma coisa que eu acho que que embarcando nisso daí também, que tá conectado com isso, que o Phil Ramone fala bastante no livro dele, e o Eric... Ai, desculpa, esqueci o nome dele. O Geoff Emerick.
Geoff
Emerick, que passou dessa pra uma melhora faz pouco tempo atrás.
Alguns dois anos, eu acho.
É, eles falam bastante nos livros deles sobre... a relação com o artista, né? Principalmente o livro do Phil, que pra mim é só relação, assim, o livro inteiro, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Quer dizer, sempre foi importante, mas eu acho que hoje a gente também tem que... É uma coisa que os produtores... Alguns produtores não estão tão ligados, né? Eles às vezes procuram ficar mais antenados em como saber a coisa funcionar, mas também o que é importante, que você tem que saber como... É legal você saber como as coisas funcionam, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas é legal, mas ainda é importante você ter relação com o artista e você saber como fazer aquilo virar um produto, né? Que é essa é a...
Mas,
o papel do produtor,
é muito,
né?
Claro, assim, eu vejo muita gente, e eu entendo super, porque eu também já passei por isso, né? Antes de poder entrar no estúdio de milhões de reais e falar, nossa, isso aqui eu posso pilotar, né? Eu também, né? Como qualquer um, ficava feliz com qualquer coisa. Imagina, se eu tiver um equipamento um pouco melhor, eu vou produzir um pouco melhor. E aí, o que que acontece? Quando você entra num equipamento realmente grande, assim, cheio de Neumann, cheio de Apogee, Genelec pra todo lado, aí você fala, nossa, eu tenho uma sala só pra gravar, outra só pra mixar, eu posso masterizar ali, eu posso fazer isso aqui. E aí você fala, beleza, eu tenho tudo isso, então agora tudo que sai daqui é bom. Não, aí você começa a perceber que as relações são mais importantes, porque se as relações humanas estiverem cheias de problema, você não tira uma gravação de uma pessoa nem a pau. Se você estiver ali com ela e não souber conduzir, você perde o dia de gravação, e aquele dia foi embora, e às vezes a pessoa não tem esse dia. Imagina que ali, na FATEC, a gente recebe gente que às vezes vem de Santa Catarina. O último disco que a gente gravou de Santa Catarina, vieram 8 músicos numa van pra cá. Então imagina, você não pode perder um dia, cara. Você perdeu um dia, essa galera tem que voltar. Você vai ficar sem coisa pra gravar. Então você tem que fazer funcionar. E aí todo mundo tem que acordar de manhã sorrindo de orelha a orelha e falar, vamos lá. E se a coisa começa a desandar, você tem que saber levar isso. E eu não admito dentro do estúdio da FATEC, tipo, produtor xaropão, entendeu? Xaropão só eu, porque eu não fico lá muito também, né? Enchendo o saco dos caras. Mas assim, tem que ser educado, tem que ser uma pessoa solista, tem que saber de psicologia e tá muito ligado. Porque senão você não tira a gravação. E aí depois, se você tira a gravação, e escolheu o projeto errado, que não tem público, você se lascou também. Então a escolha do projeto que vai ser gravado, a condução do projeto que vai ser gravado, e depois que você olha pra tudo, você fala, beleza, é isso aí. Áudio é só o veículo mesmo. Beleza, você pode estudar e se matar, aprender a tirar um puta som de caixa, vai ficar aquele puta som de caixa e nem entende a letra do que o cara tá cantando ali, porque você só deu atenção pra caixa, ficou um puta somzão de bumbo, de guitarra, 20 mil camadas de guitarra e o cara cantando uma... Mano, sem brincadeira, eu tenho que falar isso, né? Quando eu conheci o Miranda, ele pegou e a gente começou... Ele ficou muito parceiro da FATEC naquele momento, antes dele morrer, e ele mandou... E a gente pedia, mandava uns áudios, assim, pra ele, de umas músicas. E aí, ele falava, cara, não tenho o que falar do áudio. Tipo, agora, assim, essa letra é muito ruim. Isso aqui é muito sem graça. Isso aqui, aí ele começava a descrever a pessoa. Isso aqui é um moleque de uns 15 anos, 18 anos, playboy. E aí, assim, o cara sacava o tipo de assunto da música e falava, e descrevia a pessoa que tava cantando. Falava, puta, é isso mesmo. Porque o cara entende do que é produção fonográfica ali pro público, né? E ele falava numa mesa redonda que eu tive com ele e no Febre, em Sorocaba, ele falou assim, eu não sei nada de mesa, de nada, mas se tiver uma nota fora do lugar, uma corda desafinada, eu tô dormindo, eu acordo e falo, ó lá, tá errado aquilo ali. Porque o cara tem daquilo, né? Você foi assistir, né?
Eu fui. Inclusive, quando o Miranda ele faleceu, que você falou dele dormir, é um negócio muito interessante. Que quando o Miranda faleceu, o Lucas da Fresno, ele fez um post falando sobre a morte do Miranda. E ele falou que realmente teve um... Quando a Fresno e o Chitãozinho Chororó estavam fazendo aquele estúdio Coca-Cola, que era a junção de artistas, ele falou que ele falou assim, cara, o Miranda era um produtor tão fantástico que ele dormia nos nossos ensaios e que os Chitãozinho e Chororó, eles que, tipo, eram os caras que o macaco velho, eles ficavam putos com ele.
Falando assim, ele cara, ele chega aqui pra produzir e dorme, né?
E ele fala, e ele fala assim, mano, você tá aqui pra produzir, você dorme? E o Miranda, ele respondia, cara, se eu tô dormindo é porque tá bom.
mas é meio isso. E ele falava assim, e eu falava, você não vai falar nada do áudio? Eu falo, não, se eu não falou nada do áudio é porque é isso aí, tá transparente, é o que interessa, eu quero saber da música. E às vezes a gente não pode entender errado, porque... E esse é o exemplo. Às vezes alguém pode entender e falar assim, então não precisa de escola. Porque quando você ouve a história dele, quem estava lá naquele dia começa a falar assim, como é que você virou produtor? Ele fala assim, bom, primeiro eu peguei e gravei um brother meu. Aí alguém falou assim, ah, então você está fazendo produção musical do cara? Ele falou, o que é produção musical? Eu tô. Aí ele falou para mais um que estava e ele falou assim, eu aprendi produção no quinto disco. Que aí que eu aprendi o que era produção musical, mas já tava no quinto disco. Então ele falou, eu acreditei no que eu tava fazendo, mesmo sem saber o que eu tava fazendo, e no caminho eu fui aprendendo. Mas, às vezes alguém pode falar assim, então é isso. É isso que é. Não adianta, você não vai ser produtor indo pra escola. Ele foi o maior apoiador da escola. O maior. Ele ficava ali conversando comigo o tempo inteiro, falando, querendo ver. Ele tinha um projeto de chamar um monte de produtor, Alê Siqueira, uma galera assim, pra produzir um disco de coletânea de bandas e produtores ali dentro. Porque ele acreditava que era uma possibilidade muito real de uma vivência de verdade. Uma única escola, que ele fala, mano, essa... realmente tem a infraestrutura de um estúdio, pode produzir o que quiser, pode falar, mano, eu quero escolher esse artista aí em cima. E ele falava, meu, é fantástico essa possibilidade. Então, não confundir a pessoa que não passou pela faculdade para poder com a ideia de que você não precisa estudar. Porque ele não estudou desse jeito, mas ele tinha uma sabedoria absurda ao ponto de conseguir reconhecer o caminho que você corta estando dentro da faculdade. Você não precisa passar por uma experiência... De servir cafezinho no estúdio, porque você já vai chegar pilotando, entendeu? Ou se não pilotando, você no mínimo vai saber o que a pessoa que tá pilotando tá fazendo. Você olha pra mesa e fala, porra, eu conheço essa mesa aí, eu já vi uma mesa parecida. Você rotear uma mesa grande, você trabalhar com monitoração de fone pra, sei lá, 10, 15 pessoas. É isso que a gente tem pra oferecer. Não é gravar numa interface de dois canais. Vai chegar lá e às vezes vai ter uma gig de 15 pessoas, todo mundo com fone, e você vai ter que passar 2 dias mixando, fazendo mix de fone antes de começar a gravar. Aí depois você vai tentar gravar, o cara grava 2 músicas e você ficou 15 horas passando fone, e o cara grava 2 vezes e os músicos são bons, já acabou, tá pronto. Aí vai mixar, você fala, não, já tá tudo no lugar. Claro, você tem um puta no equipamento, né? Então é isso, as coisas mudam de figura, mas a faculdade é um treco que muda a vida das pessoas. Se não fosse assim, quem vem ver e dá a chancela, tipo a Alê Siqueira, que virou o maior brother nosso, ele fala, mano, isso aqui é maravilhoso. Se isso aqui tivesse na minha época, eu tinha ido muito mais longe, né? O cara com 2, 4 Grammys, né?
Uhum.
O cara fala, imagina, eu teria ido muito mais longe se tivesse passado por isso, né, no começo da minha carreira.
Inclusive, o professor... O Rodrigo, ele tá professor ainda na FATEC?
O Rodrigo deu tempo dele, cara. É uma pena. Ele tava me substituindo pra eu ficar na coordenação. E o Rodrigo ainda é um parceiro. A gente falou, mano, fica, né? Entra efetivamente. Mas o Rodrigo, como ele tá voando de novo, assim, né, na crista da onda, na América Latina, um monte de curso online, pra ele era complicado ficar com a FATEC mais um tempo. Mas ele continua parceiro, produzindo. Ele tem carta branca pra produzir ali dentro, né? Então, está sempre próximo. Eu acho que quem passa por ali não vai embora, né? Acaba sempre ficando muito próximo da gente.
Isso que eu acho muito legal também da FATEC, já continuando no jabazinho aqui, porque eu faço jabá, eu faço jabá porque, meu, esse curso foi um negócio que foi uma das coisas que mudou minha vida mesmo, assim, sabe? E eu não falo mudar de vida, tipo, nossa, saí de lá e fiquei rico, mas, meu, o conhecimento que eu tenho e as coisas que eu hoje eu faço é esse esquema, assim, eu tô mais à frente, eu cortei um caminho porque eu consegui aprender várias coisas lá dentro. E isso eu acho legal da FATEC, que é a questão de você ter várias possibilidades, várias oportunidades de participar de várias coisas, né? Por exemplo, eu conheci, quando eu fui pra, eu tava na FATEC, eu tive a oportunidade de ir lá na Gargolândia e conhecer o pessoal, inclusive o Thiago Baggio,
que é o engenheiro lá da Gargolândia,
pra você ver como o mundo é pequeno, ele já trabalhou com essa galera da banda que eu... Ele já gravou a banda que eu trabalho com eles lá na Europa. Então, é muito louco, assim, com as conexões que você faz e também de você ter oportunidade de... Aí você vai lá na Gargolândia e vê os caras gravando e aí, de repente, você tem um produtor, um cara de mixagem que ganhou vários Grammys e o cara vai lá e ensina pra você alguma... O cara faz um workshop lá na faculdade, aí vem um gringo que toca em várias bandas de metal nos Estados Unidos, o cara vem e toca lá e fala sobre guitarra, sobre som da guitarra. Meu, é muito legal, muita coisa, assim, né? Agora você começou a falar, eu comecei a lembrar de várias, muitas coisas.
É, não, mas eu esqueço também, começo a lembrar quando vejo foto, assim, a quantidade de gente importante que já passou por ali, assim, ou gravando, ou então, assim, participando, dando workshop, né? Uma galera, e eu acho que isso é importante. E chegou um ponto que a galera começou a sacar que era legal estar ali, né? Que era importante estar perto da FATEC, que isso ia fazer... Não só a imagem dele ser reconhecida como uma pô, a gente tá perto dos grandes, mas pra gente também, trazer a gente pra cena. Porque num determinado momento, eu sacava assim, bom, a gente tá em Tatuí, cidade, capital da música do estado de São Paulo, beleza, né? Mas é uma cidade pequena, né? Então, as pessoas que não sabem mesmo, né, o que a gente tem, quando entram no estúdio, imagina, um estúdio de 580 metros de área construída de estúdios, né? Tipo, sala principal, sala técnica de aula, sala de master, sala de mix, sala de edição. É 580, mano, é muito grande. Então o pessoal, na hora que entra e olha aquele negócio, fala assim, bizarro isso aqui, cara, é maior que o cinema. Então todo mundo fala, bicho, olha o que vocês têm aqui.
É
o Rodrigo Lopes, que estudou na Berklee, fala, mano, a disponibilidade de tempo que se tem para produzir, ele falou, eu não tinha na Berklee, né? Ele olha e fala assim, no meu trabalho de graduação, eu tive disponível livre no estúdio 6 horas. Um livro, ó, você tem 6 horas pra você ocupar o estúdio só pra você agora. Nossa. Imagina, o aluno fica ali na gravadora experimental como estagiário, sai com 3 ou 4 discos na produção, né, o cara já assina o Bigas, que agora, acho que tá saindo com 5 discos, cara, é muita coisa, que ou ele foi assistente de gravação, ou foi engenheiro de mixagem, ou ele foi da produção, ele tá sempre envolvido em algum projeto do disco, e é muito louco, porque o aluno sai, não dá pra falar, ah, eu entro na faculdade e ser produtor é a vida, é o dia a dia. Eu falo, mano, a vida, o dia a dia é lá mesmo, porque a gente tá produzindo o tempo todo, o cara sai com o currículo, fala, quantos discos você trabalhou? O cara tira do bolso os discos, ó, oh, eu trabalhei nesse, trabalhei com esse cara, tive aula com esse cara. Então, não tem como comparar, porque isso, o que foi que aconteceu? Foi a gente entrar pro meio de produção mesmo, né? A gente fala, bom, a gente tem carta branca pra produzir.
Gravar orquestra, né? Quando que um aluno vai ter...
A oportunidade de gravar uma orquestra inteira, né?
Eu participei de 2 gravações de orquestra lá, o que me ajudou muito, porque quando... você deve lembrar que eu mandei mensagem pra você até... Que eu falei, Zé, eu tenho que microfonar uma orquestra aqui na Europa.
Ah, eu lembro disso que você mandou.
E eu não tenho microfone suficiente. No fim, aquela hora pra lá nem apareceu.
É meio isso mesmo, a gente. É bom aprender, né? E é engraçado,
mas
porque
você ver,
a gente conseguiu ter nos estúdios grandes bastante aluno nosso, né? E no Emil Chaeb tá lá o Felipe, e foi também isso que chamou a atenção do cara, do Emil. Ele falou, mano, gravar orquestra? É, gravou. Mano, a gente produziu no ano passado, ano retrasado, a ópera, o 7º selo do John McDowell, uma parceria Suécia, Estados Unidos e Brasil, foi gravado pelos alunos da FATEC, mixado e lançado, um disco de uma ópera inteira, cara, é para poucos, né, é para poucos mesmo. Então a gente tem essa oportunidade, não dá nem para falar, né, de longe a gente oferece uma riqueza de experiência muito grande para o aluno. Em 3 anos, tem a galera que antes, no começo, quando a gente não tinha tudo isso, a galera queria ir embora logo, né? Agora a galera fica enchendo o saco. Quando vai voltar as aulas? Quando vai voltar as aulas? Eu não sei, cara. O coronavírus tá aqui segurando a gente. Mas é um mundo aquilo ali. Todo mundo quer ficar ali dentro do estúdio. Tem aluno que fala, mas se pudesse, eu dormia aqui dentro. Não ia embora.
Eu
acordava
fui,
e ficava
já
aqui
fui
dentro.
Esse aluno.
É isso aí mesmo.
Que é sensacional. Voltando um pouco, você tava falando da... que a gente tava falando da questão do contato do produtor com o artista. Eu lembro da primeira aula de técnicas de gravação que eu tive com você. Eu acho que foi técnicas de gravação de voz, se não me engano. Eu tinha feito algum esquema lá pra adiantar umas matérias. E eu tinha mudado minha grade lá, enfim. E aí eu lembro, eu falei assim, pô, vou fazer o... aula de gravação, técnica de gravação de voz com lá e tal, não sei o que, vai ser foda, tal, não sei o que, ele vai falar de microfones, de posição, não sei o que lá. Aí, cheguei lá, a primeira aula, eu, Zé, bom, vocês estão aqui para aprender técnicas de gravação, a captação faz parte do processo de gravação, a captação é onde você vai posicionar o microfone e tal, não sei o que, a gravação é todo um contexto, então vamos falar sobre tratar o artista bem sobre, sobre levar a aguinha
como,
pro
como é que
pro,
você
pro
acha
cara.
As vírgulas no texto dele, né? É bizarro, a galera não entende muito disso, né? Você tem que, para aprender a gravar, e é isso que às vezes eu não concordo com formadores de opinião que falam, não, isso não se aprende. Lógico que aprende, se não aprende, vai lá fazer aula comigo, pô. Eu vou falar, ó, a gente vai estudar, vai fazer captação de voz, então você tem que entender de fraseologia musical. Bom, eu fiz faculdade de música, eu entendo. Então, me ensinaram esse tipo de coisa. Você entende frase, né? Motivo, frase, sentença, onde tem a vírgula, onde o cara pode respirar. Você calcula junto com ele, melhora a frase dele. Ajuda ele a cantar melhor, em pé, respira junto com a pessoa. Põe o microfone, escolhe o timbre do microfone, conduz a gravação. Condução da gravação, gente, não, botou o microfone, põe. Aí você põe um M149 de R$45 mil na frente da pessoa e fala, brilha. E não acontece nada, né? Porque não é ele que faz. Liga ele no Apogee e fala, inclusive, pô, agora eu tenho o som do Frank Sinatra. Eu não saio do Frank Sinatra, né? Porque a pessoa ainda assim pode cantar tudo errado, desafinado. Então você tem que trabalhar com a pessoa musicalmente. Por isso que eu falo, o áudio tá lá e ele, de certa forma, ele é bom o suficiente pra você não ter que se preocupar com ele. E aí você vai poder se preocupar com a parte musical, entendeu? Quando você vê o Rodrigo montando uma microfonação de bateria, você fala, porra, cara, o cara tá ouvindo coisa que a gente nem tá ouvindo, nem tá ligado, não tá prestando atenção no som do microfone. Tá lá ouvindo se a pele tá afinada direito. Isso, primeira coisa, você vai checar se as pessoas trocaram as cordas direito, se tá afinado, né? Uma coisa muito musical. E depois de como você vai conduzir isso, né? Você sacar se a pessoa vai conseguir tirar o take com mais uma insistência, é uma coisa que a gente tá ali para dar oportunidade pro aluno aprender. Ah, a gente não ensina. Não, mas a gente oferece a prática. Então o aluno fica ali e uma hora ele saca, fala, mano, se eu forçar de novo aqui, além dele não conseguir, ele vai xingar, vai me xingar, falar, ah, merda, você, não quero mais isso aqui, vou embora. Então a pessoa vai tendo essa vivência e a coisa vai melhorando, mas é isso mesmo. Botar o microfone é fácil, porque ele fica parado, né? E um músico que não fica parado, que fica se mexendo, que vai embora, que não canta direito, né?
Exato.
Controlar o equipamento, gente, é lindo. Você vai lá e põe o equipamento, regula o botão, os botões estão aqui, cara, na minha frente, não sai do lugar. Se eu falar aqui, raramente vai... Acho que, mano, essa mesa deve ter o quê? Uns 25 anos. Não para de funcionar. O músico, se tiver com dor de cabeça, não vai gravar. Esquece, ele não vai gravar. Se você não conseguir prever que ele vai estar bem... se você no dia antes não ligar pra ele, viu, tá tudo bem, amanhã você vai chegar, vai ter um cafezinho pra você, você vai ficar confortável, o ar-condicionado vai estar na temperatura certa. É isso que é gravar, né? O resto é técnica de microfonação. Isso aí... A coisa se resolve muito rápido.
Uma coisa uma coisa que eu te perguntar, se você lembra de algum momento de todos esses anos na FATEC, de alguma experiência assim que deu ruim, ou que você teve que tomar ré nessa situação.
Porque várias deram ruim.
Eu pessoalmente não lembro muito, não, porque eu acho que a gente teve uma. Bom, a minha turma era melhor, né?
É verdade, a sua turma é a melhor turma da FATEC, né? Eu esqueço disso, né?
Eu, Pazotto, Fabrício Lino,
Bartão,
o Bruno. Pedro Waller, que tá lá no... Ele tá lá no Midas.
Pedro
com o
Waller no Midas, né? É, isso aí,
meu, galera. E ele, o Pedro Waller, eu tô gravando uma música com ele, parceria com ele. Esse moleque, ele é gênio. Eu sou apaixonado pelo jeito que ele produz, que ele é, esse moleque é muito gênio.
Não, ele é bom, meu, ele é bom mesmo. Pedro Olho é o menino que tem as perguntas para todas as respostas que a gente não tem. Qualquer coisa que você imaginar, ele vai perguntar. Ele perguntou tudo que ele podia, ele perguntou na faculdade inteira, assim. A maioria fala, Pedro, sei lá, vamos ver qual que é, né? Mas, cara, o cara perguntava tudo, mas ele é muito bom. Quando ele começou a aparecer as produções dele, eu já saquei que ele tinha o perfil de produtor mesmo, assim.
Sim.
Aquele cara lá, Marcelo Madeira, quando ele me mostrou as primeiras coisas dele, eu falei, pô, o cara é bom, sabe produzir mesmo, assim. Não é só o lance de ficar na piração do equipamento, né?
Ele tem esse negócio também, ele acha as pessoas boas. Ele acha pessoas que são muito boas.
É, você tem que ter também faro fino, né? Pra você sacar o que é bom mesmo. Mas você fala dessa história de dar ruim. O momento de gravação, principalmente de disco, é o momento que vai dar errado o que tá errado. Sabe aquela coisa que tá rachada já? Ela vai quebrar na gravação. Então, assim, às vezes a banda tá igual aquele casamento fudido já que não vai pra frente mais, a pessoa resolve fazer a lua de mel. Aí vai fazer uma gravação num disco. Aí tudo que tinha que dar errado vai dar errado. Então, assim, de grupo grupo que quase acabou, vários, mas eu lembro muito bem, assim, uma vez que o Rafa, nosso auxiliar docente, e ele foi fazer uma gravação de voz. E aí, sim, olha como dá tudo errado, né? Com a pessoa na melhor boa vontade, ainda assim pode dar tudo errado, porque tá lidando com gente. Então, ele ia fazer uma gravação de voz e tinha um grupo de backing vocals, né? Então, ele tentando acertar a afinação e o Rafa num puta de um cuidado, assim, falando, ó, então a gente vai colocar aqui. E tinha uma menina que não afinava no grupo, não afinava, não teve jeito. E o Rafa quis dizer que a menina não afinava, que aquilo era um problema crônico e que ele achava melhor postergar aquela gravação daquela faixa para resolver o problema crônico, né? E acho que a menina não entendeu o que era problema crônico. Devia ter achado que problema crônico é um problema que não é tão grave, mas que ele é constante e que você vai melhorando, né? Tipo, igual diabetes, igual, sei lá, você vai tratando aquilo e melhora, né? Você consegue, tem sobrevida. Não é um agudo que você vai morrer no outro dia. Eu acho que ela entendeu errado e ela começou a chorar, teve um acesso de raiva e saiu chorando. E nossa, depois voltou e não gravou mais. Se recusou a gravar porque ele falou problema crônico. Ele falou, a palavra era assim, você tem um problema crônico. Mano, sem brincadeira, o que eu já ouvi de professor de flauta falando assim, puta que pariu, Zé, você é professor do conservatório tocando essa merda pra mim aqui, vai tocar pra sua mãe, isso não é jeito de se apresentar pra um professor. E aí o cara fala problema crônico, e aí às vezes é isso, entendeu? O nível de sensibilidade naquele momento era pra falar nada, era pra ficar quieto, tipo, viu, amanhã a gente grava de novo, tá todo mundo cansado, vamos tomar um sorvete? Vamos lá fazer uma coisa, vamos sentar ali no barzinho da esquina e vamos conversar, porque hoje não vai rolar. E aí falar uma palavra errada fode tudo o esquema, né? Não, a coisa não funciona no final das contas. Então tem isso, eu já vi, mano, disco, eu não posso falar o nome do grupo, mas teve um disco assim, que eu vi sair chorando pra cada lado umas duas ou três vezes. Falei, bom, esse disco não sai. E tinha tudo pra dar certo. Mas o disco saiu no final das contas. Mas falei, não, agora vai acabar o grupo. Agora o grupo não vai. Agora o pau foi feio. E sempre acontece, assim, porque é extremo. Gravação é um processo extremo, né? Você tem que tá ali pra tirar o melhor. E aí todas as arestas que não estão acertadas, elas aparecem no momento da gravação.
Meu, caramba, a gente falou sobre muita coisa aqui.
Já deu uma hora já.
Sim, tem e ainda teria muita coisa pra falar, com certeza. Primeiro que você fala muito.
Pra caralho. Então, amanhã eu tenho que estar com uma live com um monte de produtor famoso, já me mandaram falar pouco. Não vou falar muito, né? Amanhã é só pra... Amanhã tem o Arthur Fritz Gibbon da Warner PM, tem o... Quem mais lá... esqueci o nome dele, Smith lá, esqueci o nome dele, o outro produtor famoso, um monte de gente importante, assim, eu vou estar de mediador, já me falaram, ó, você fique quieto, tá? Só faça pergunta e deixa as pessoas responderem, né?
Onde que vai ser isso?
Vai ser no canal do curso de produção fonográfica, amanhã às 4 da tarde. Não sei quando você vai lançar esse podcast, vai ter passado já.
Deve ter passado, ela consegue, vai deixar gravado lá?
Vai ficar gravado, depois então, se alguém tá ouvindo aqui, entra lá no canal do YouTube da FATEC, vocês vão ver sobre o cenário fonográfico pós-pandemia, né? O que tá sendo pensado para essas pessoas que são pensadores do cenário mesmo.
Que da hora. Pô, eu vou assistir isso daí. Não, então vamos caminhando pro final, tem umas perguntas aqui que eu acho que eu vou chamar essa parte do podcast de perguntas de nerd, perguntas de nerdzinha. Que no último episódio eu perguntei pra uma produtora de São Paulo, que ela se chama Su, e ela falou assim, pô, que pergunta de nerdzinha essa sua.
Então ela fica assim, momento nerd, né? O que, que você pensa sobre equipamentos?
Mas é só perguntar aí qual que é as suas coisas prediletas, então. Então qual que é o seu microfone preferido?
O meu preferido mesmo, eu já testei desde o Ela 251, assim, até o Shure SM58, é o 87. Então, assim, eu já testei microfones muito mais caros, mas o 87 tem o som que eu gosto. Particularmente, se fosse para eu comprar microfone, eu compraria para mim o 87. Porque é uma sonoridade pronta, assim, não precisa equalizar nem nada. Óbvio que ele não casa para a voz de todo mundo e nem para todo instrumento. Mas assim, comparado com o 149 da Neumann, que é valvulado, eu acho o Neumann meio brilhante demais, às vezes até meio quente demais, e eu gosto de coisas mais planas, eu sou mais velho, né? Então velho gosta de caixa NS10 ou Tannoy, não é? Genelec é legalzinho, mas assim, né? não é lá grande coisa, né? Tipo, comparado com uma NS10, né? Você pega uma Genelec que a gente tem lá, compra vários pares de NS10 e ainda assim às vezes fala, puta, esse som tá muito pop, muito moderno, né? Mas eu tenho essa preferência pelo 87 como um microfone que eu experimentei, assim, que eu mais gostei. Inclusive, quando você abre um, você vê que não tem nada demais ali dentro. Inclusive, se você comprar um kit de cópia, né? Tem uns kits réplicas de 87, que tem tudo mesmo do fabricante. Os mesmos, como é que fala? As peças, os mesmos lugares. Uhum. Você compra na internet por $500 um kit. Um microfone que teria, que custa no mínimo $3.500, né? Então, às vezes, vale a pena ter réplicas em casa, porque não são comerciais, né? Praticamente artesanal, do que você, sei lá, né? Ficar comprando um microfone ruim que não tem som decente.
Inclusive, eu lembro daquele teste que a gente fez uma vez com os microfones da Fatec e os arcanos do Fabrício.
Eu lembro que ele mandou os arcanos. Mano, é assim.
Foi muito legal.
Eu sempre falo, áudio hoje, no que diz respeito a entrar no mercado, Behringer, Arcano, é profissional, entendeu? É óbvio que um você tem que regular e o outro você não tem que regular nada, tá pronto, né? Esse microfone que eu tô usando, eu gosto muito, até vou comprar um desse pra mim. É um Sennheiser 609. Ele é muito bom pra voz, eu acho que ele é melhor que o 58 e o 57. E não é um microfone caro, comparado com o 421, que é uma fortuna e que não... Não é tão legal, assim. Então tem coisa que é bom, que funciona bem, e tem coisas que nem tanto, assim, né? Uhum. Eu tenho gostado muito de microfone dinâmico ultimamente, assim, ouvido melhor os dinâmicos. Eu sempre preferia os capacitivos, né? Mas, óbvio, tava dentro de um estúdio, né? Agora que eu tô numa casa com o cachorro late, que a criança passa, né? Então os dinâmicos são sempre muito melhor hoje em dia.
Qual que é o seu plugin preferido?
Cara, plugin, pra mim é, tá, tudo bem, os canais da SSL e da API
vou mudar pra periférico,
é só o que eu uso.
Vou mudar pra periférico.
Aí você... por exemplo, eu gosto do Clark Technics, compressor, eu gosto DBX, né, eu queria ter um DBX 160. Não vai ser fácil comprar hoje em dia, porque um canal DBX-160 é caro. Obviamente, assim, processadores mais sofisticados, tipo 1176, essas coisas, são coisas que eu queria ter pra mim mesmo, em casa, assim, mas não vou ter, porque não adianta, não, a relação custo-benefício não é pra ter. Todo mundo fala que quem é dono de estúdio mesmo, dono de estúdio é um saco sem fundo de dinheiro. Você gasta muito dinheiro pra coisas com pouco valor de verdade, sem brincadeira. No dia que eu cheguei lá, né, no MOSH para conversar com o Oswaldo e conhecer, assim, o MOSH para valer, assim, né, discutir questões, porque a gente tava montando a escola, e aí tinha uma parede, assim, de Pultec, de LA2A, 1176, assim, uma parede, várias colunas, assim. Aí ele falou assim, você quer saber, cara, ó, isso aí é tudo igual, viu, conta disso, mas é tudo igual, né, não é tão diferente, assim, você paga uma fortuna de um pro outro, e assim, tem uma diferença, assim, óbvio, né, cara, que ele não tá comparando o Behringer com LA2A e nem plugin, né? Ele mesmo falou assim, não, aqui as pessoas não usam plugin. A pessoa vem e usa o rack, tá ali o rack, é só ligar no PetBase e usa o rack. Mas ele fala, pra um cara que tem tanto, ele fala assim, não é tão diferente. Às vezes você tem tudo isso e não resolve a gravação.
Uhum.
Então, eu ainda aposto em alguns hacks da década de 80, assim. Por exemplo, o SPX-1000 da Yamaha, como processador de efeito, de flanger, de delay, essas coisas. Eu acho da hora. Eu acho,
eu,
né? E eu tenho
Zé
tempo pra fazer isso pra mim.
Eu falei
que
pro Zé
é não ter que trabalhar com plugin.
Oi? Falei pro Zé escolher um, falei pra ele falar o preferido. Era pra ser
um
bate-bola,
né?
Esse daqui.
Tá todo mundo anotando aí, daqui a pouco vai baixar, vai ficar caro os equipamentos que eu compro baratinho. Essa na internet.
Hora a galera já
paga 4 centão, né?
O pessoal já desligou o podcast, já passou o próximo episódio.
Maravilha.
Falou um instrumento preferido aí.
Instrumento ou qual o meu instrumento preferido?
Um instrumento preferido.
O meu instrumento preferido é aquele ali, ó. Essa guitarra é uma guitarra da Giannini, é uma série limitadíssima, assim. Na verdade, é um violão, ela é acústica, e eu transformei e venho transformando ela há muito tempo, assim. Eu mexo em todos, ou de baixo também, né, que é uma craviola, que era do pai do Benício, do meu filho. do vô do Benício, né? E a de cima também era minha, assim, era dele, e aí eu fui comprando esses equipamentos. Eu tenho equipamentos da hora, cara, tem guitarra Gretsch, assim, mas eu gosto dessa, até por isso que ela tá ali. Ela tá com captadores Gold Coil, né? Então, assim, Gold Foil, né? Aqueles captadores clássicos, assim. Pra quem gosta de slide, gosta de som tipo Crossroads, né? Do filme A Encruzilhada, assim, é o tipo de som. Então, eu gosto bastante de guitarra, apesar de ser flautista. Se você me perguntar assim, o que você é, né? Que instrumento você toca? Flauta. O resto é o arranho.
A flautinha do Zé. Lembrei dos negócios aqui no trabalho da faculdade, aí, que a gente colocou você tocando flauta.
Eu tô ligado nesse trabalho.
Fala uma banda, um artista preferido aí.
Cara, depende, assim, eu tenho gostado bastante de pop, assim, cara, mas eu tenho gostado muito da galera do Snark Puppy, que não sei se dá pra chamar de pop, fusion pop, né? Eu acho que é um treco muito louco, assim, eu ouço bastante hoje em dia esse som meio da Berkeley, que é característico da Berkeley, assim, tem uma menina que chama Alicia, que é baixista, ela toca pra caramba, assim, e canta bem também. Eu gosto de Esperança Spalding também, eu acho que é tipo esse som mais fusion pop, né? Se fosse pra dar um nome, era isso, assim.
Qual que é uma música preferida? Pode ser uma do momento agora, não precisa ser.
Cara, eu tava ouvindo uma hoje que eu gosto muito, chama Misunderstanding, do Genesis, é de 78, do ano que eu nasci. Tem no YouTube, procura aí, galera. É mó da hora o clipe. Eles tocando, o Phil Collins tá tocando piano num caminhão, assim. É mó da hora a música.
Essa foi gravada no qualquer.
Cara, eu não sei se foi onde eles gravaram, mas, cara, é tipo, é dos primórdios mesmo.
Gravado
assim,
no
início da produção fonográfica.
Na pedra?
Oi?
Foi gravado na pedra?
Ah, com certeza, isso foi entalhada, né?
Eu esqueci de falar, eu esqueci aquele material que era foi o primeiro, praticamente
acetato,
o primeiro.
Acetato, não, é goma laca, né? Foi gravado em goma laca, né?
Que tinha que gravar na frente daquele...
Do fonógrafo, né?
É
disco de goma laca, do fonógrafo, que você sentava na frente do fonógrafo e cantava, ele gravava direto. Não tinha nem que mixar, tava ótimo. Qualquer coisa que você gravasse ali, era só
mixava, se mixava com a posição da galera na sala, né?
É, a mixagem era feita assim. Você mudava a posição da pessoa na sala comparado com o cone de captação.
Eu vi um vídeo esses dias de uma banda que eles fizeram... É um canal no YouTube que o cara, ele fez alguns testes e ele gravou uma banda de... Ele tinha uma banda de metal e eles gravaram uma música de metal num aparelho desse. E é muito engraçado.
Ah, eu vi o vídeo do cara. Eu esqueci o nome dele, mas eu vi esse vídeo do cara no YouTube que eles usaram no fonógrafo. Depois ele gravou com um alaúde, uma teoba. Ele é guitarrista de gente, né? E aí gravou com uma teoba. Isso. Da hora,
mesmo. Meu, é isso aí. Acabou as perguntinhas... De nerd aqui, pra vocês verem que o Zé ele é muito mais nerd do que eu, então. E fala pra caramba, né?
Mas é enciclopédico, né? Eu só não sou pior que o Lucas. O Lucas arrebenta. O Lucas me arrebenta.
Mas muito obrigado aí por ter participado, por esse horário aí. A gente tá numa segunda-feira, agora são 10h30 da noite. Muito obrigado aí por separar um tempo aí pra essa conversa. Foi muito bom conversar com você. Eu gosto muito de conversar com você. Mais uma vez agradecer você e o pessoal da Fotec como meus mestres, como meus professores. Vocês realmente acrescentaram muito na minha vida. Eu quero deixar isso em público aqui para agradecer você e o pessoal.
A gente agradece também.
E é isso, eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu preciso, quando tudo voltar ao normal, eu voltarei para buscar o meu diploma, que eu ainda não busquei.
É verdade. Eu acho que, bom, né, tudo correndo... Até um tempo atrás estava achando que a gente nunca mais ia voltar ao minimamente normal, mas hoje eu já tô começando a achar que tem uma luz no fim do túnel aí, mas talvez em setembro a gente comece a voltar às atividades com algum critério de biossegurança dentro do estúdio, né? Então a gente vai aproveitar 2 meses do começo do semestre que vem ainda para fazer as aulas teóricas, tudo online, e aí depois em setembro a gente consiga voltar com um nível de segurança razoável, né? Talvez já esteja vinculando aí algum tipo de tratamento ou um protótipo de vacina e que baixe um pouco o nível de preocupação da gente com relação a isso. Mas foi num determinado momento eu achei que ia ser bem perigoso a gente não conseguir voltar mais pro estúdio por conta de ficar, sei lá, muitos anos nessa, assim. Mas agora passou o medão que eu tava.
Eu creio que as coisas devam voltar de uma certa maneira logo. E eu espero, né? Eu tenho essa fé, essa esperança aí.
É isso aí.
E é isso aí, enquanto isso a gente vai se virando, né? Muito legal também ver os artistas fazendo várias lives aí, pessoal fazendo vários collabs, tem muita gente fazendo collab, tem galera fomentando. É interessante ver a arte sendo muito fomentada, porque é basicamente isso que a galera tem pra fazer, né? A galera tá consumindo a arte, né? Os meus números. Eu tenho aquele duo com a Isabel e eu tava vendo esses dias, essa semana passada. Olhei e falei assim, Bel, os nossos números dobraram no Spotify. Porque a galera tá.
É, a galera tá assistindo parada. Agora, galera. Virou um mercado mesmo. A galera tá assistindo e vai começar a rolar uma grana, né? Pra quem tá produzindo isso.
É, eu espero que sim também, que eu também vi que o negócio não tá tão. Porque investimento também, né? Sei lá. Não vou saber falar muito bem disso, mas o mercado é esquisito. Mas eu espero que role também. Mas é bom também ver a galera usando a arte para ajudar as pessoas. Eu participei de algumas coisas também que para arrecadar dinheiro para a galera que tá passando por um... Não tá tendo grana para poder sustentar. Tem gente perdendo emprego. Meu irmão perdeu emprego agora, semana passada. E tem um... Enfim, mas é muito bom ver a arte e ver toda essa parada se movimentando. E ver a galera produzindo em casa. E também ver amigos meus, colegas meus de faculdade também que estudaram na FATEC. Que os caras estão fazendo trabalhos incríveis. E estão aproveitando esse tempo de quarentena, esse tempo louco para produzir e fazer coisas muito loucas. Isso é muito da hora. Mas é isso aí, então, a gente falou pra caramba, eu espero trazer você de volta algum dia aí, se você topar.
Só chamar, eu sempre tenho que falar, nunca é poço sem fundo, nunca acaba.
É isso aí, então é isso gente, muito obrigado, esse foi o episódio com o Zé Pires, sigam ele lá no Instagram.
Instagram.
Pra quem tá acompanhando aí no YouTube, tem o arroba dele aí, o arroba dele pra quem tá escutando no podcast é Zé__Pires.
Pires, isso.
Então sigam ele lá, que ele também tem uma série que ele tá fazendo lá, dando algumas opiniões.
Toda semana eu tenho falado sobre o mercado fonográfico, né? Vou começar a falar sempre, já tá indo. Amanhã eu devo postar mais alguma coisa justamente sobre ISRC, ECAD, essas coisas, né? Que ninguém sabe direito, mas que as leis estão lá, é só a gente ler que a gente entende.
Então é isso aí, gente. Acompanhem o Zé lá, o Zé Influencer. isso eu não posso. Vou tentar finalizar isso aqui, porque senão vai eternamente a zoeira.
Falou, mano. Obrigado por ter me convidado. Só chamar de novo que eu volto.
É isso aí, gente. Valeu e até a próxima.
Falou.
Music Podcast, o podcast de produção musical.